Aqui na cidade, vamos chamar o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Marilane Henrique.
Acabou a Copa do Mundo e ela ficou marcada não pelo patriotismo, mas pelo profissionalismo dos envolvidos. Profissionalismo de vários setores. Profissionalismo, por exemplo, dos jogadores, das TVs, dos empresários, marqueteiros e por aí afora. Vamos lembrar algumas coisas que foram faladas na história das Copas e que vale para essa. Técnico Carlos Alberto Silva, em 88. Quero que a seleção brasileira seja pátria de chuteiras. Pois bem, essa frase é do Nelson Rodrigues. Foi pego pelo Carlos Alberto Silva. A Copa de 70 no México. A taça do mundo é nossa. Era o slogan. Era nossa. O Brasil ficou tricampeão, mas roubaram a taça. Esse talvez seja um bom retrato do Brasil. Tricampeão do mundo, mas não consegue evitar que a taça seja roubada. E por curiosidade, existe uma favela em São Vicente, lá no litoral paulista, chamada Favela México 70. Pois bem, vamos lembrar ainda do Jornal de Esportes da Rádio Jovem Pan, Pelé disse, veja bem, Pelé disse, nunca houve ética no futebol brasileiro. Outra do Pelé. Por incrível que pareça, ele falou isso algumas vezes e o pai dele reforçou. Pelé disse, meu time do coração sempre foi o Vasco da Gama. Mais ainda, a CBF cuida apenas da seleção brasileira. A CBF é apenas uma sala de reuniões. Quem realmente cuida da seleção brasileira é a Globo. Isso foi dito pelo Alex, que era jogador do Curitiba. Jogou depois no Palmeiras. Mais ainda, coisa que apareceu, uma grande faixa de protesto exibida pela torcida do Corinthians no jogo Corinthians e Flamengo, Copa do Brasil, no dia 19 de outubro de 24. A placa tinha escrito CBF igual corrupção brasileira de futebol. E terminamos dizendo o seguinte, o profissionalismo hoje é total. O melhor técnico de São Paulo foi Olaudo Natel, governador do estado. O melhor técnico do Santos foi o Pelé, que levou o time a um conhecimento mundial. O melhor técnico do Palmeiras foi a Parmalat. E o melhor técnico do Corinthians foi o BNDES. Marilande Rigg, Rádio Cidade.
Vai, faz. Nossa, que aquele dia seu dia.
É o meu dia, falei. Hoje é meu dia, eu não posso.
7:30 na cidade, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e informação, primeira edição.
Só até quinta. Melão amarelo quilo 3,35. Ovo extra branco prete bandeja 20 unidades 8,90. Filé de frango resfriado granel quilo 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Ação e Informação, primeira edição.
7:31.
Esporte.
Pra falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira, bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. Principais notícias do esporte desta quinta-feira. Foi nos pés de Leozinho que o Atlético Paranaense encontrou força para reagir, virar o placar e vencer o São Paulo por 2-1. Na noite de ontem, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arthur abriu o placar para os mandantes no estádio Cícero de Souza Matos, em Bragança Paulista, ainda no primeiro tempo. Nos 5 minutos iniciais da etapa final, porém, o príncipe do futsal, como gosta de ser chamado, marcou 2 vezes e garantiu o triunfo dos paranaenses. O tricolor não vence as 6 partidas no Campeonato Brasileiro. O último triunfo foi sobre o Mirassol em abril. Desde então foram 4 derrotas e 2 empates. O time do Dorival Júnior segue estacionado na 9ª colocação com 25 pontos. O resultado provocou críticas dos torcedores presentes no estádio, em gritos direcionados a Rafinha, executivo de futebol do São Paulo, que acompanhava a partida de um dos camarotes. Parte da torcida chegou a cobrar 45 pontos, número considerado como nota de corte para evitar o rebaixamento. As equipes voltam a campo no final de semana. No sábado, o Atlético enfrenta o Internacional às 18h30 na Arena da Baixada, em duelo que abre a 20ª rodada do Brasileirão. No dia seguinte, o tricolor pega o Flamengo às 18h30 no Maracanã, torneio nacional. O Palmeiras venceu o Curitiba por 3-1 na noite de ontem, no Couto Pereira, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício marcou 2 vezes e Sousa completou o placar. Paulo Roberto descontou para os donos da casa. O clube paulista saiu na frente logo no início do primeiro tempo e não olhou para trás. Com o resultado, o Palmeiras chega a 44 pontos, pelo menos vai manter a vantagem de 7 pontos sobre o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Curitiba, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de chegar mais perto do G6 e estacionou nos 26 pontos. O próximo jogo do Palmeiras é domingo, 19h30, contra o Atlético Mineiro. Será a primeira partida do Nubank Parque com a nova identidade visual, após a troca do Allianz para o Banco Digital. O Coxa visita o Bragantino no mesmo dia, às 18h30, no Cícero Marques. O Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas da Espanha pelo atacante Gui Negão. A oferta previa o empréstimo do jogador de 19 anos por uma temporada, com opção de compra no fim do vínculo. O modelo de negócio não agradou a diretoria do Corinthians, que tenta, neste momento, priorizar as vendas para reforçar o caixa. Outro fator que pesou na decisão foi que o Las Palmas disputa a 2ª divisão do Campeonato Espanhol, competição que na apreciação e avaliação do Corinthians oferece menor exposição. O Corinthians está impedido de registrar novos jogadores por conta de 4 transplantes, como também pode perder Yuri Alberto nesta janela de transferência. A diretoria evita negociar outro atacante, já que considera o setor carente de opções. O Corinthians precisa reforçar o time. Em 12 partidas na temporada, Gui Negão soma 637 minutos em campo e apenas um gol marcado. O atleta disputa a condição de reserva imediata de Yuri Alberto com Pedro Raul. O Santos enfrentou problemas difíceis logísticos para retornar da Venezuela e decidiu dar folga ao elenco nesta quarta-feira ontem. Neymar, que não viajou para a partida contra o UCV pela Sul-Americana, também ganhou o livre dia depois da goleada por 4-1. A delegação tinha a programação para chegar na manhã desta quarta-feira e realizar uma atividade regenerativa no CT Rei Pelé. Porém, houve atraso na saída de Valência, o que colaborou para que o clube opta pelo descanso dos senhores atletas. Jogadores, comissão técnica e diretoria só chegaram ao Brasil no fim da manhã, no Brasil, cerca de 2 horas depois do horário previsto para o desembarque no CT. Somente quem está em transição ou se recuperando de lesão, casos de jogadores como João Schmidt, Gabigol, foram ao local e cumpriu normalmente o cronograma de trabalho. O restante, junto com o Neymar, tem treinado normalmente com bola e retorna à equipe no duelo de sábado às 18h30, horário de Brasília, contra a Chapecoense na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. A lei do camisa 10, a comissão técnica espera contar com Gabigol, que não atuou neste retorno da temporada. O centroavante estava suspenso contra o Botafogo e foi preservado da viagem para o jogo na Venezuela da Sul-Americana. O Flamengo deu mais um passo para contratar Thiago Almada, seu principal alvo nesta janela. Após discutir com seu staff as propostas, o meia argentino gostou do projeto apresentado pelo Clube Rubro-Negro. É um novo negócio e o negócio está andando, segundo a diretoria. Depois da sinalização positiva do jogador, o Flamengo agora corre para acertar os detalhes com o Atlético de Madrid. Antes de enviar a proposta no papel, a diretoria rubro-negra discute com o clube espanhol os últimos detalhes como forma de pagamento, parcelas e o valor final. O Flamengo já tinha, há alguns dias, um acordo verbal com o representante do Almada e conta com a boa relação com o Atlético de Madrid para concluir a operação. A expectativa é que o negócio seja fechado acima dos 20 milhões de euros, ou 115 milhões de reais, oferecidos pelo River Plate da Argentina, mas não ultrapasse no total os 20 milhões de euros. Total de 161 milhões e 800 mil reais. Esportes em ação aqui na Rádio Cidade Jundiaí. E o volante Casimiro será o novo companheiro de Lionel Messi nos Estados Unidos. O Inter Miami anunciou a contratação do brasileiro em acordo válido até 2027, com opção de extensão de mais 2 anos de contrato. Casimiro esteve com a seleção brasileira, marcou 2 gols durante a Copa do Mundo deste ano e foi titular nas 5 partidas do Brasil na eliminação, inclusive. Mas, nas oitavas de final, brilhou com os gols contra, por exemplo, a Noruega. O volante chega ao Inter Miami após 3 temporadas no Manchester United, onde venceu a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. Formado nas categorias de base do São Paulo, ele é hoje considerado um dos grandes jogadores do mundo pelo Porto, antes de tomar rumo para o Real Madrid. Pela equipe espanhola, o brasileiro conquistou 5 Liga dos Campeões e marcou época ao lado de Luka Modric e Toni Kroos no meio de campo. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações aqui no Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização, Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado nesta quarta-feira R$ 5,05, uma baixa de 0,43%. O euro foi cotado a R$ 5,76, uma baixa de 0,35%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão de quarta-feira em alta de 2,37%, operando a 177.427 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados. Presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225. Telefone 4582-5552. WhatsApp 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade. Ação e Informação, primeira edição.
7:45 aqui na cidade. Um homem e uma mulher, eles foram presos ontem, suspeitos de roubar e agredir um motorista de aplicativo. A vítima, de 39 anos, teve 2 celulares levados. Um dos aparelhos foi recuperado. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi atacado durante uma corrida. Os passageiros ainda tentaram fugir com o carro, mas não conseguiram ligá-lo e deixaram o local a pé. O motorista contou que havia começado a trabalhar por volta das 4 horas da manhã. Ao chegar à rua, o endereço indicado lá pelos passageiros, ele foi atingido na cabeça por trás. Polícia Militar informou que a vítima também foi atacada com pedras antes de entregar os celulares. A tentativa de fuga deixou assim uma pista. A mulher teria esquecido o próprio celular no banco do passageiro. O registro da ocorrência aponta ainda que a corrida havia sido solicitada pelo celular da mãe dela. Além de tudo, ainda colocou a mãe no meio ainda. Policiais militares localizaram o casal, né, num condomínio. Os dois foram levados à Central Geral de Flagrantes e autuados por roubo. Né? Foi conversado aí com a Secretaria de Segurança Pública, né, pedindo informações aí, mas não tinha ainda. Eu sei que hoje, pelo menos, tem aí uma audiência de custódia. Olha a hora certa, agora 7:47 aqui na cidade. Ofensiva tarifária de Trump projeta agroexportação do Brasil. As informações chegando agora com o repórter William Sopa.
Os Estados Unidos sempre foram vistos como uma potência praticamente imbatível na economia, incluindo nas exportações agrícolas. Porém, a política do tarifaço, adotada por Donald Trump, contida inicialmente pela Suprema Corte estadunidense, mas retomada mais recentemente, pode surtir um efeito negativo a médio e longo prazo para o país. E nesta possível reorganização comercial do mundo, um dos principais beneficiados pode ser justamente o Brasil, que acaba de ser novamente sobretaxado pelo governo de Trump. Um levantamento do Financial Times aponta que o país pode assumir pela primeira vez o posto de maior exportador agrícola do planeta. Para Marco Aurélio da Silva, especialista em economia, consultor de empresas em negócios internacionais e docente do curso de comércio exterior da FSG, Centro Universitário da Serra Gaúcha, o Brasil está preparado para aproveitar essa oportunidade.
Nesse movimento de reorganização das rotas do comércio mundial, o Brasil se projeta como um dos principais beneficiados, justamente por já ter escala, eficiência e capacidade de atender a demanda que deixa de comprar dos Estados Unidos, especialmente em setores como grãos e proteínas. É importante destacar que a força do agronegócio brasileiro é fruto de décadas de investimento em tecnologia e produtividade da porteira para dentro. Contudo, as medidas protecionistas dos Estados Unidos atuaram como um grande acelerador. O aumento da instabilidade comercial fez com que grandes importadores, a exemplo da China, buscassem parceiros mais estáveis, e o Brasil acabou ocupando esse espaço.
O professor explica que, por mais que o governo Donald Trump já esteja caminhando para o fim, os impactos das medidas tomadas podem refletir por um prazo maior perante o mercado internacional, devido à perda de confiança, o que pode beneficiar o Brasil no cenário das exportações do agro.
Existe um risco de perda duradoura para os americanos. No comércio internacional, mudar de fornecedor exige adaptar rotas, fechar contratos e construir relações de confiança. Quando um comprador faz essa transição para o Brasil, ele raramente volta atrás por completo. Passada a turbulência, os Estados Unidos ainda serão um player gigantesco, mas a previsibilidade que eles ofereciam no passado acabou sendo abalada.
Marco Aurélio da Silva ainda ressalta que os movimentos recentes da China, que aumentou as importações de produtos brasileiros em resposta às medidas de Trump, não podem se tornar uma zona de conforto para o Brasil.
Esse é um ponto de muita atenção. A China é uma parceira fundamental e decisiva para o nosso agro, mas depender excessivamente de um único comprador traz riscos. A estratégia ideal para o Brasil é usar um momento favorável para consolidar o espaço que já tem e, ao mesmo tempo, buscar novos acordos com o Sudeste Asiático, com o Oriente Médio, a Índia e a União Europeia. A diversificação é a nossa maior garantia de segurança no longo prazo.
Ele finaliza afirmando que o próximo passo para que o Brasil amplie sua capacidade competitiva no mercado internacional deve ser voltar as atenções ao aprimoramento da cadeia logística do país, que ainda tem muitas limitações.
Nossa eficiência no campo é indiscutível, só que ainda lidamos com custos altos de frete, gargalos de escoamento nos portos e limitações no armazenamento. Além, é claro, da necessidade de ampliar a nossa rede de acordos comerciais. Para aproveitar essa janela de oportunidade ao máximo, precisamos continuar investindo forte na melhoria da logística nacional.
Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e do Ministério da Agricultura do Brasil deixam evidente essa competitividade. Enquanto os norte-americanos exportaram um valor total de 171 bilhões de dólares no ano passado, nosso agronegócio movimentou 169 bilhões. Para efeito de comparação, a vantagem estadunidense era de 56 bilhões de dólares em 2021. Neste ano, o Brasil já registrou um aumento de 6% nas exportações do agro no primeiro semestre, atingindo a marca recorde de 87 bilhões de dólares movimentados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Agora são 7 horas e 52 minutos, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta
Polícia.
O ex-lutador do UFC, Cláudio Ribeiro da Silva, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, dia 22, suspeito agora de agredir a própria esposa no bairro Jardim Itália, em Várzea Paulista. A prisão foi realizada por policiais militares. De acordo com a nota divulgada pela Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, para atender a uma ocorrência. Aí foram para lá. No local, o agressor admitiu ter agredido a esposa após uma discussão do casal. A vítima relatou aos policiais que, após o desentendimento, foi agredida com socos no rosto e acionou a Polícia Militar em seguida. A mulher foi socorrida e levada à unidade de pronto atendimento, à UPA de Várzea Paulista, onde passou por exames médicos. Após a realização de tomografia, foi constatada uma fratura no nariz. Ela recebeu atendimento e foi liberada. Cláudio Ribeiro foi conduzido ao plantão policial de Várzea Paulista, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica. Cláudio Negro Ribeiro foi o atleta que, em 2022, precisou de apenas 25 segundos para derrotar Ivan Valenzuela, do Contender Series, o atleta de Jundiaí. Ele começou aos 17 anos, foi profissional da Brazilian Black Tie, BBT. Como lutador, venceu a primeira luta de boxe em Sorocaba. Também tem vivência com Muay Thai e Jiu-Jitsu. O velório de um empresário de 45 anos foi realizado na tarde desta quarta-feira, dia 22, em Jundiaí. O empresário desapareceu após cair de uma moto aquática na represa de Nazaré Paulista. O corpo foi encontrado 3 dias depois, segundo a família. No dia do desaparecimento, ele pilotava uma moto aquática acompanhado de uma mulher na represa de Nazaré Paulista. No momento do acidente, ele não estava usando um colete salva-vidas e caiu na água. A passageira foi resgatada por outro piloto que passava pelo local. O corpo foi encontrado por uma equipe de buscas particular contratada pelos parentes. O caso é tratado como morte por afogamento, mas é investigado para apurar se há indícios de crime. Um empresário de 52 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, dia 21, em Valinhos, após empurrar a namorada, de 40 anos, para fora de uma caminhonete em movimento durante uma discussão. Um vídeo de câmera de segurança registrou ali o momento em que o automóvel reduz a velocidade, a porta é aberta e a mulher é lançada para fora da caminhonete.
Ela caiu no chão enquanto o motorista seguiu dirigindo na sequência. Segundo a Guarda Civil Municipal, as pessoas que presenciaram a agressão ficaram revoltadas e tentaram agredir o suspeito. Ainda conforme a Guarda Civil Municipal, o delegado ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica. O jovem de 21 anos, suspeito de matar o comerciante em emboscada de venda de celular em Mogi Mirim, utilizava perfis falsos nas redes sociais para atrair vendedores de eletrônicos e cometer assaltos, segundo a Polícia Civil. Ele foi preso em casa na manhã desta última terça-feira, dia 21. Segundo o delegado responsável pelo caso, a investigação revelou como o suspeito agia para enganar vendedores de celulares e apura se outras pessoas podem ter atuado no crime. O homem criava perfis fakes, se passando por um comprador interessado em aparelhos caros. Ele utilizava uma linha telefônica específica para manter contato e atrair as vítimas para endereços isolados. O assalto era anunciado no momento do encontro. José Donizete da Silva Júnior, de 27 anos, morreu no dia 12 de julho após cair na emboscada. Ele havia saído de Espírito Santo do Pinhal para entregar, junto com a noiva, um celular avaliado em R$7.500, negociado pela internet. Ao chegar, tentou fugir da armadilha e foi baleado no peito. O carro desceu uma ribanceira e o jovem morreu no local. A mulher, que estava com a vítima há 5 anos, teve ferimentos leves e ficou em estado de choque. Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta na tarde desta última terça-feira no centro da cidade de Indaiatuba. Imagens de câmera de segurança mostram que a vítima tentou desviar ao ver que a motocicleta estava em sua direção, mas acabou sendo atingida. De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi socorrida por uma ambulância do município e encaminhada ao Hospital Santa Inês. Ela recebeu atendimento médico e apresenta quadro de saúde estável. Aos policiais, o motociclista afirmou que a pedestre parecia estar desatenta no momento da travessia. A corporação informou ainda que a documentação do condutor e do veículo estava regular. Um homem foi preso em flagrante após invadir uma adega pelo telhado para furtar bebidas e outros produtos em Jundiaí. A ação foi percebida por vizinhos que imediatamente acionaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito ainda lá dentro da adega. Aí ele tentou fugir, mas foi detido poucos metros depois. Os produtos furtados foram recuperados e devolvidos ao proprietário da adega. 4 pessoas foram presas pela Polícia Militar após um roubo a uma residência em Campinas. Segundo a corporação, os criminosos fugiram em um veículo, dando início a um acompanhamento policial, que terminou na Avenida Mackenzie. Durante a abordagem, os policiais recuperaram objetos levados da casa e apreenderam um veículo utilizado na fuga. Nenhuma vítima ficou ferida durante a ocorrência. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e permanecem presos. A Polícia Civil prendeu um comerciante de Jundiaí durante uma operação realizada nesta semana para apurar um esquema de fraudes envolvendo negociações comerciais. Segundo os investigadores, o empresário é suspeito de causar prejuízos financeiros a diversos clientes. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos durante a operação e documentos, computadores e aparelhos celulares foram recolhidos para análise.
Do musical de um ouvinte especial.
Do atacadista vencedor voltou a ser alvo da ação de criminosos em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, o imóvel, que está abandonado, foi invadido novamente e diversos materiais foram furtados. O local está desativado há algum tempo e tem registrado ocorrências frequentes de invasões. Policiais realizaram buscas nas imediações, mas os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da polícia. A Polícia Civil vai utilizar imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar os autores do crime. Um idoso de 78 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira, dia 22, em Campo Grande, após a esposa de 76 anos denunciar agressões, ameaças e humilhações sofridas durante 56 anos de casamento. Ele é investigado por ameaça, injúria e cárcere privado. A vítima pediu medidas protetivas e afirmou à Polícia Civil que queria deixar de viver sob o controle do marido. O homem negou as acusações durante o interrogatório. Segundo o depoimento da idosa, as agressões físicas ocorreram durante anos e anos, totalizando ali 56 anos. Ela relatou ter sofrido socos, tapas, puxões de cabelo e golpes com uma mangueira. Também diz que escondia as marcas no corpo para que outras pessoas não percebessem a violência que ela estava vivendo. As agressões físicas teriam diminuído nos últimos anos, mas as ameaças, os xingamentos e o controle permaneceram. A mulher afirmou que não podia visitar os filhos, sair sozinha ou tomar decisões sem autorização do marido. O caso chegou à polícia, depois que o homem passou a exigir que a esposa aceitasse, dentro da residência, uma jovem de 23 anos com quem ele mantinha um relacionamento diante da mulher. A recusa teria provocado novas ameaças e ofensas. Um dos 8 filhos do casal morreu recentemente. A idosa e uma filha relataram que o suspeito a proibiu de comparecer ao velório e ao sepultamento. Na manhã da prisão, uma das filhas encontrou a mãe tremendo enquanto limpava fezes de cachorro na residência. A idosa pediu ajuda. Segundo o depoimento, o homem teria ameaçado. "Leva ela daqui, senão vai ser o fim dela", ele falou nervosamente. Aí não teve jeito. A gota d'água, a polícia foi chamada. O suspeito disse na frente do delegado: "Eu nunca agredi a esposa, nem proibi a liberdade dela. Tava tudo normal." Também afirmou que a mulher não foi ao velório do filho porque não quis, estava triste, chocada. Ele admitiu o relacionamento extraconjugal com uma jovem de 23 anos. Mas negou ter exigido que a jovem morasse na casa da família. A Polícia Civil investiga o que causou o mal-estar de 11 profissionais de saúde após eles consumirem café no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal. O caso é apurado como uma possível intoxicação, incluindo a hipótese de contaminação da água usada no preparo do café ou do próprio pó de café. Segundo as informações divulgadas pela polícia, as vítimas são 10 técnicos em enfermagem e um enfermeiro que trabalha na unidade. Aí, após tomarem um café, eles apresentaram sintomas como náuseas, vômitos, tontura, tremores e calafrios. Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal disse que os profissionais receberam atendimento no próprio hospital e permaneceram algumas horas em observação. Conforme a atualização desta quarta-feira, dia 22, todos foram liberados e estão fora de perigo. A investigação busca descobrir agora se houve uma ação proposital ou se o episódio pode ter ocorrido por algum outro motivo, como uma possível contaminação acidental do café. A polícia também tenta identificar quando o café foi colocado no local e se houve acesso de pessoas não autorizadas à área onde o café era preparado. Um dos desafios da apuração é a ausência de câmeras de segurança no espaço onde o café ficava armazenado e era servido. A área foi isolada para a realização de análises por conta do atendimento aos funcionários afetados e do isolamento do local. A escala do hospital precisou ser reorganizada temporariamente para manter o funcionamento dos serviços de saúde. Até o momento, não há confirmação sobre a causa do problema nem a indicação dos responsáveis. Então, é o Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal. Um homem ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo na Rua Augusta, no centro de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo confirmou a ocorrência. De acordo com as informações preliminares, o chamado ocorreu por volta das 18h03 desta quarta-feira. O disparo foi registrado na altura do número 1275 da Rua Augusta. Ainda segundo a polícia, o SAMU compareceu ao local e o homem foi levado em seguida ao Hospital das Clínicas. Ainda não há detalhes sobre a motivação do disparo ou sobre o estado de saúde da vítima. Equipes policiais realizam diligências na Rua Augusta para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e levantar outras informações sobre o caso. Agora são 8h08, horário oficial de Brasília, e a Rádio Cidade Jundiaí acabou de apresentar as últimas informações da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. A Oral Sim se especializou em implantes dentários. A saúde bucal, a odontologia, ela é grande, ela é vasta e tem profissionais que cuidam, que fazem os tratamentos, que fazem a ortodontia. Nesse caso, por isso que o senhor reforça que os implantes dentários ficou na Oral Sim. Outro tipo de tratamento, eventualmente, se tiver uma necessidade de trabalhar junto, mas fica claro que vocês lá trabalham com implantes, é isso?
Isso mesmo, Heraldo. A Oral Sim é uma rede, né? Ela já é uma referência em todo o Brasil, como a número um em implantes, uma rede que se especializou realmente, né, em implantes dentários, na reposição dos dentes perdidos pelas pessoas, pelos pacientes, toda a parte protética de reabilitação realmente, né? Claro, aquele paciente que exige um tratamento multidisciplinar com outras especialidades, ele não vai precisar sair, né, da nossa clínica para fazer o seu tratamento. Mas ela é muito focada, muito direcionada à reabilitação, ao tratamento com implantes, tentando encontrar a melhor maneira para cada pessoa, para cada paciente. E claro, aquele paciente que precisa fazer o seu tratamento, está fazendo o seu tratamento com implantes, a gente consegue solucionar. Temos especialistas em todas as áreas da odontologia na nossa clínica, mas muito direcionado realmente, o nosso, vamos dizer assim, nosso carro-chefe, né? Aquilo que a gente direcionou, toda a estrutura da clínica é para o implante dentário e para a parte protética, as próteses dos pacientes.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação, 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8h, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintracargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e informação, primeira edição.
8:12 aqui na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo ou à vontade, aberto de segunda a sábado das 11:30 às 22 horas, domingo das 11:30 às 15 horas, de segunda a sábado rodízio no almoço e jantar, durante a semana prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos, quartas e sábados no almoço tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje tem sorteio da Mega Sena, valendo aí na casa aí uns 47 milhões mais ou menos aí, e você não pode ficar fora dessa não, viu? Dá uma passadinha ali na Geral Loterias, na Rangel Pestana, 46, e faça a sua aposta. Isso aqui no centro, viu? Você pode fazer aqui no centro, essa loja tá aberta desde as 7 horas da manhã. Depois, nós temos Geral Loterias aqui na Rua do Retiro, 1216. Tem também dentro do Boa nos IPs e do Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve anunciar a pré-candidatura ao Senado em breve. De acordo com Eduardo Torres, um dos irmãos da ex-primeira-dama, ela só irá concorrer ao Senado se atender ao pedido do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso em regime domiciliar por tentativa de golpe de Estado. Segundo as últimas pesquisas eleitorais, Michele Bolsonaro ocupa uma boa posição na corrida por uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal. A ex-primeira-dama é lembrada por boa parte dos eleitores, junto com a senadora Leila do Vôlei, do PDT, que deve tentar a reeleição. O desafio, segundo membros do Partido Liberal, é Michele Bolsonaro ajudar também na campanha da deputada federal Bia Kicis, do PL Distrito Federal, outro nome bolsonarista que almeja ocupar uma cadeira como senadora a partir de 2027. Ainda assim, a ida de Michele à convenção da legenda no Distrito Federal não está confirmada. Membros do partido também acreditam que ela não deva comparecer na convenção nacional do Partido Liberal em São Paulo, prevista para 25 de julho. A convenção vai oficializar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 143 municípios reportaram danos em consequência das inundações dos últimos dias decorrentes das chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul. Os dados indicam que não há registro de mortes, mas há 51 desabrigados e 155 desalojados em todo o estado. Segundo o órgão, há 84 relatos de chuvas intensas, 58 de vendaval, 7 de granizo e 8 de inundações. Um dos locais de maior volume de chuva, com 24 horas, foi Piraí, que registrou 200,8 milímetros. Outros atingidos no mesmo período foram Maraú, 192 milímetros, André da Rocha, 180 milímetros, e Passo Fundo, 180 milímetros também. Nas últimas 12 horas, os maiores acúmulos de chuva foram registrados em Marcelino Ramos, 138 milímetros, Paim Filho, 128,2 milímetros e Getúlio Vargas, 119,4 milímetros. Segundo a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, as tempestades que caem no estado do Rio Grande do Sul avançaram para as áreas próximas aos municípios de Maraú e Nova Prata, onde ficam as nascentes dos rios Guaporé, Carreiro e da Prata. Em menos de 12 horas, os acumulados de chuva nesta região passaram dos 170 milímetros, o que provocou o envio de alertas em telefones para uma área de 37 municípios na tarde de terça-feira, dia 21.
Olha, ao menos duas linhas de trens de São Paulo estão com os serviços paralisados na manhã de hoje. Uma outra linha ainda opera parcialmente. As linhas são administradas pela concessionária Trivia. A paralisação consta no painel oficial divulgado pela empresa. As linhas paralisadas por volta agora das 7:30 da manhã são a linha 12 Safira e linha 13 Jade. Além delas, o serviço expresso aeroporto também está suspenso. Outra que apresenta problemas é a linha 11 Coral. No momento, ela opera apenas com a circulação de trens entre as estações Estudantes e Corinthians Itaquera. E de acordo com relatos nas redes sociais, a paralisação aconteceu após um problema de abastecimento de energia. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver as estações lotadas, passageiros andando sobre os trilhos e um trem em chamas. A Trivia Trens, acionou aí para mais detalhes sobre o funcionamento das linhas, mas até o momento não obteve, assim, não mandou informação sobre o que está acontecendo realmente, né? E a gente está esperando aí mais informações para que a gente possa aí informar o ouvinte cidade, principalmente quem vai para São Paulo, quem trabalha em São Paulo, ou você que mora aí em Francisco Morato, Caieiras, Franco da Rocha, e precisa desses trens, também fica aí de mãos atadas. Por isso, a gente está trazendo aí a informação para o ouvinte. Direita rompida atrasa definição de para Flávio Bolsonaro. Breno Zonta.
Há pouco mais de dois meses para o primeiro turno da eleição para a presidência do Brasil, o pré-candidato Flávio Bolsonaro não tem um nome para compor sua chapa como vice. No início do ano foi especulado o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que chegou a gravar vídeo com o senador brincando sobre a possibilidade. No entanto, em maio vaza um áudio de Flávio para o então dono do Banco Master, então Zema critica Flávio e se afasta. Depois, a bola da vez foi a ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, mas ela preferiu se candidatar ao Senado. Agora, os partidos mais representativos da direita, republicanos e a federação composta por União Brasil e progressistas, sinalizam adotar neutralidade no pleito presidencial, liberando os diretórios estaduais para votar de acordo com cada realidade. Para o cientista político Josué Medeiros, a candidatura de Flávio encontra dificuldade para atrair os partidos, porque não apresenta perspectiva de poder.
As convenções partidárias no começo do ano, quando o Flávio estava em ascensão nas pesquisas, certamente a federação do PP e da União Brasil e o republicano já estariam coligados e estariam disputando essa vaga de vice, com nomes inclusive mais conhecidos, como da senadora Tereza Cristina, por exemplo. Porém, a questão do áudio, a própria melhora da avaliação do governo Lula, com Desenrola, com vários programas, fez com que esses partidos fiquem muito divididos nas bases. E aí a direção nacional, mesmo que quisesse fazer a aliança com o Flávio, não consegue impor isso para os estados, né?
O Josué, que também é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório Político Eleitoral, acredita que essa hesitação dos partidos acontece por alguns candidatos acharem que Lula é favorito e podem perder poder em caso de reeleição. Bancadas no Nordeste também sabem que campanha contra Lula pode enfraquecer candidaturas, situação oposta ao Sul, onde o bolsonarismo tem mais votos. E por fim, temos fissuras entre o PL de Flávio e líderes dos partidos da direita. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, se irritou com Flávio ter silenciado sobre a prisão do ex-prefeito de Belfort Roxo, Márcio Canella, suspeito de ter participado de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis.
O próprio PL não está abrindo mão de algumas questões de negociação que levariam esses partidos a estar na coligação. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Depois que o ex-prefeito Canella foi preso, que é da União Brasil, o Flávio Bolsonaro retirou o apoio que ele tinha dado ao Canella para o Canella disputar o Senado. Só que a União Brasil mantém o nome dele. Então isso afasta também diretórios que estariam próximos do PL, do Flávio Bolsonaro, porque o PL não faz nenhum gesto.
De acordo com o portal de notícias CNN Brasil, o presidente do PP, Ciro Nogueira, também teria se incomodado com Flávio ter deixado de manifestar apoio quando ele, Ciro, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção, também com o empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master. Josué Medeiros avalia que até maio, Flávio ensaiava a movimentação ao centro, de olho nos votos que podem ser decisivos em segundo turno. Mas com os áudios ligando seu nome ao de Vorcaro, com o afastamento de antigos aliados como Zema, e ainda com a troca de farpas recente com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o senador precisou dar dois passos atrás para consolidar o eleitorado de extrema-direita e de centro-direita. E com isso, na avaliação do cientista político, pode ter perdido um tempo valioso na campanha. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Agora 8h22.
Os autônomos, produtores rurais e prestadores de serviço poderão esperar mais 6 meses para se adaptarem à reforma tributária. A publicação do Decreto 13.075, de 21 de julho de 2026, oficializou o adiamento da obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, e também da emissão de documentos fiscais por pessoas físicas que precisam pagar a contribuição sobre bens e serviços, tributo que entrará em vigor também no próximo ano. Originalmente previstas para julho, essas medidas aí entrarão em vigor, e essa obrigatoriedade para no fim de julho, a Receita Federal e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços anunciaram um adiamento. O decreto que oficializou a medida nesta semana altera dispositivos do Decreto 12.955/2026, que regulamenta a CBS na reforma tributária sobre o consumo. Nesta quarta-feira, dia 22, policiais civis prenderam Leandro Ferreira Marçal por integrar o núcleo financeiro e logístico de uma organização criminosa que atuava na LERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Leandro atuava como operador do ex-deputado estadual TH Joias, que está preso e tinha ligações com o Comando Vermelho, segundo as investigações. Leandro recolhia e transportava altas quantias em dinheiro, em espécie, de atividades ilícitas. Ele possuía ligações com lideranças do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, como o criminoso conhecido como Índio. A nomeação de Leandro servia de fachada para facilitar a circulação na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e dos recursos ilícitos. Ele foi condenado a 6 anos de prisão e teve a liberdade negada pela gravidade do caso. O preso passará por audiência de custódia. Cerca de 74 anos após um avião da Pan American Airways ter caído no mar próximo à costa de Porto Rico, uma equipe de busca informou ter encontrado os destroços no fundo do oceano, 74 anos depois. A Air Sea Heritage Foundation e outras entidades localizadas ali foi localizado os destroços do Clipper and the Ever, da Pan Am, no fundo do Oceano Atlântico, na costa norte de Porto Rico. A aeronave Douglas DC-4 se partiu em duas seções e ficou repousando no fundo do oceano depois de cair no mar logo após decolar de Porto Rico em 11 de abril de 1952, com 64 passageiros e 5 tripulantes a bordo. Embora todos a bordo tenham sobrevivido ao impacto inicial, apenas 12 passageiros e 5 tripulantes foram resgatados, enquanto os demais desapareceram junto com a aeronave. O desastre levou a reformas abrangentes na aviação, com a introdução de orientações de segurança pré-voo e demonstrações de procedimentos de emergência.